Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Palmas, auditório.
Um motorista de aplicativo terminou a corrida depois que a passageira disse que era um cachorro. A jovem, que se identifica como Therian, latia, rosnava e falava que era um galgo espanhol dentro do carro.
Ué, se ela tava sem focinheiro, o cara tava certo. Por muito menos a galera perde um braço.
Aí o cara explicou que a categoria não permite transporte de animais e, meio desconcertado, orientou a passageira a usar a modalidade para pets. A corrida foi encerrada ali mesmo e o vídeo começou a rodar nas redes rapidinho. Teve gente defendendo liberdade de expressão e teve quem perguntou, mas são as regras do aplicativo, afinal de contas. Auditório.
Deixa eu ver se eu entendi. Esse é o pior, gente. O pior é que eu entendi. Eu queria não ter entendido. A moça falou que ela se entende como um cachorro. Até aí, beleza, é uma questão dela.
É.
Precisa ser trabalhada, inclusive. E aí o moço usou
isso. A luz da psicologia levantaram várias questões
sobre
isso aí.
Se ela tá rosnando dentro do carro, se ela tá... Realmente, ela pode tá... Sei lá, do nada, partir pra cima do cara e morder o cara. Tá certo, mano.
Entrar no personagem, né?
É. Ué. Ou ele poderia virar e falar assim, você quer que eu sou um motorista, mas eu me vejo como um adestrador. Vem cá. Chegou visita!
Eita!
Sério, né? Deus me livre! Perguntamos aos nossos queridos ouvintes qual foi a pior visita que eles já receberam em casa.
Aê!
Aqui quem fala é a Jéssica de Itupeva. Olha, é o seguinte, a visita chata que eu já recebi em casa, ó, tem uma agregada da família, só pra vocês terem ideia. O apelido dela, pros íntimos, é Cu Seco.
Nossa,
ela chega na casa, domingo, 8 horas da noite, achando que é meio-dia, e não vai embora, e fica ali, e com aquele cu seco na cara, só por Deus.
Aquele cu seco na cara!
Mano...
Tem aí, vocês têm que ter, não é possível que tenha alguém na família, do marido, da esposa aí... Alguma versão que vai na sua casa também,
bom,
né?
Bom, tiozinho, benção, tio João. Satisfação revê-los aí.
Ah, satisfação
rapaz,
toda
visita
sua.
Visita indesejada aí, foi final do ano passado, hein? Você tá doido. Uma tia minha foi em casa aí, pra passar o final de ano e começo de ano com nós aí, mas a bicha mais dormiu do que aproveitou, viu?
Eu não fui
rapaz
aí?
Rapaz do céu.
Ah.
Aí eu parei e falei com a esposa assim, viu? Por que não ficou na casa dela, dormindo? Veio só pra dormir. Aí...
Quem gosta de visita é preso. Quem gosta de parente é velório.
Quem gosta de visita é preso. E quem gosta de parente é velório. É uma boa classificação pra você que adora receber visita em casa.
Aqui é o Genilson de Sorocaba. A pior visita que eu recebo em casa é da minha mãe. Ela mora em Curitiba e vem pra Sorocaba. Fica uns dias em casa. E toda vez que ela vem, ela deixa uns 15 dias de confusão. Ela deixa uns 15
ela
dias
arma.
De briga em casa. É tenso, viu? Valeu. Tchau, obrigado.
Tiozão, ela vem com a planta da confusão na mochila. Compra todos os materiais que ela vai precisar pra arquitetar a confusão. Monta ali o alicerce do desespero. A hora que ela vê que tá tudo pronto, ela acende o fósforo, joga e fala: ai, eu vou voltar pra Curitiba então. É uma forma de não ser esquecida, né?
É.
Ela vai, mas ela deixa o marco dela de brigas na família. É ou não é? Ou não é ou não é, gente?
É.
Ai, agora eu fiquei até aliviado.
A vista mais desejada que é no domingo, se tá do bem bom em casa e chega parente de casa, independente de quem seja. Que é o Aguinaldo, Sorocaba. Vai, Corinthians, chupa!
Ai, ai.
É palmeirense, né? Óbvio.
É, deve
senão,
ser.
Senão teria essa... Se bem que eu, como São Paulino... Eu como qualquer coisa também, viu, gente?
É.
Eu, como São Paulino, eu também teria a pachorra de zoar o Corinthians, mesmo meu time perdendo.
Eu acredito em você.
Eu
Fala, tiozinho, fala, tiozão. É o seguinte, fala pra esse mano aí que a mãe dele vai pra casa dele e arrumou treta, fala pra ele falar pra ela não ir mais, pô. A minha mãe também é um pé no saco. Nem na minha casa ela vai. Também nem quero que vá.
Nossa, que amor. Né? Vocês sentem esse amor também? Ô, mães, vocês têm filho? Pô, agora a gente já ouviu dois filhos que tem pavor que a mãe vai em casa. Eu, se minha mãe aparecer em casa, eu corro embora, filho. Só para de correr quando as pernas acabar.
É. Em certos casos é melhor correr.
Tem gente que quando recebe mãe assim em casa, entra nesse desespero. Cadê as mães que não gostam de receber o filho em casa? Porque tem também, hein? Tem filho que, pelo amor de Deus, fala, vai com Deus, filho. Você já é maior de idade, já tem 12. É. Sai daqui, pelo amor de Deus, o demônio da Tasmânia. É só uma visitinha.
É. Aplaudem, aplaudir. Palmas, palmas, auditório.
O auditório quer saber se o noticiário está no ar e o tiozão trazendo uma da Bahia pra nós.
Pois é, lá no interior da Bahia, um cara tentou assaltar 3 foliões com arma de dedo na região central. E acabou levando um soco no meio da fuça.
Ele devolveu com a arma dele também, né? Com a outra arma da outra cara.
Deu
a
coroinha, né?
5 armas juntas ali, no punho.
Câmera de segurança flagrou ele descendo de um carro, anunciando o assalto e mandando o trio entrar no veículo, tudo só com o dedo esticado ali. Ele ainda empurrou um dos foliões, exigiu que entrasse no carro, mas o cara percebeu que ele estava sem arma e aí mandou-lhe um socão na cara. O suspeito foi nocauteado na hora, ficou atordoado e ficou sem levar nada do casal e da amiga. A polícia investiga o caso e busca identificar o cara. Auditório.
Nenhuma massagem facial, né? Isso é bom, tiozão. Às vezes você tem ali acúmulos, né, no rosto, que deixa o seu rosto mais velho.
Desarmonizado.
É, quando você ganha essas massagens aí.
É.
A maioria das vezes funciona.
Acertar a linha.
Grátis ainda.
É.
Às vezes desentorta até nariz, gente, que tem o nariz meio torto.
É
incrível, gente. Ó, vamos ver.
Acaba de tortar.
Sogra, cobrança.
Vixe.
Que mais?
É.
Tudo que não for entrega, eu não gosto de receber de visita em casa.
É, entrega ainda só gosto de pizza.
Entrega de comida, entrega de besteira que eu compro na internet, eu adoro receber em casa. Mas fora isso, nem precisa ir, gente.
Não carece.
Por isso que perguntamos aos nossos belezuros qual foi a pior visita que eles receberam em casa ou num lugar de trabalho.
Aê!
Não vão me identificar porque, olha, tem uma visita indesejada. Não é que ela é indesejada, eu adoro ela, é muito engraçada. Minha mãe gostava muito dela. Mas, cara, pensa numa visita que, tipo, vem na sexta e vai embora no domingo. É igual esse cara que acabou de falar aí da visita do final do ano, que a pessoa só dorme, não se prontifica em nada. É difícil, viu?
É. É fácil não.
Difícil. E ainda, ela gosta de uma fofoca, mas ela não gosta de passar a fofoca. Ela só gosta de colher a fofoca. E a minha irmã separou e quer saber que onde tá morando, como que tá, que não sei o que, que não sei o que, pra fofocar pro resto da família, porque é tudo bando de fofoqueiro. Mas passar a fofoca que é bom, nada. Só vem ao meu reino, sei o que se... Lasque.
Ah, ela quer coletar fofoca, mas ela não conta fofoca. Agora eu fiquei curioso. Deixa eu mandar uma mensagem.
Guarda pra ela? Ô,
moça misteriosa.
Compartilha?
Moça misteriosa. Eu não sou fofoqueiro. Longe de mim ser fofoqueiro. Quem me conhece sabe. Mas eu queria saber o que aconteceu com sua irmã. Separou por quê? Se você puder me mandar no sigilo, lógico. É. Mas eu queria saber o que aconteceu com a sua irmã. Separou, né? Tava tão bem.
Tava, pronto, né?
É, eu mandei pra ela aqui, ó.
Ô, moça misteriosa. Moça misteriosa, eu não sou fofoqueiro, longe de mim ser fofoqueiro, quem me conhece sabe. Mas eu queria saber o que aconteceu com sua irmã, separou por quê?
É, porque fofoca pela metade também, né? E se fosse a moça que vai na casa dela lá, que ela não gosta, ela contaria, não, ela não conta a fofoca também. Tá vendo? Você fez a mesma coisa, você falou da outra e também não contou a porca da minha fofoca. Por que que sua irmã separou?
É.
Tiozinho, fala tiozão, André, Bragança Paulista. Não tem visita pior do que a testemunha de Jeová, né, cara? Todo domingo de manhã, ou feriado, você não chamou, você não convidou, os caras não chegam na sua casa com cerveja. Com carne,
cerveja!
Então, pra mim, não tem visita pior, viu?
Ô, galera, meus amigos e minhas amigas testemunhas, ó, vocês estão vendo qual que é o problema aí de domingo. Vamos mudar o dia, domingo e feriado. Vamos mudar o dia, vamos declarar, a gente tem que fazer um feriado nacional... que só serve pra você que é testemunha de Jeová. Aí, não, agora eu sou testemunha, eu quero feriado. Cala a boca. É só ora pra quem...
pois.
É realmente pra quem é de verdade testemunha de Jeová. Aí a pessoa que é testemunha, vamos supor, feriado, dia 6 de março. Pronto. Aí quem é testemunha de Jeová tem o feriado e quem não é, não tem. Porque assim, eles e elas podem ir na sua casa num dia que não é o feriado e não vai ficar enchendo o saco. Pronto, resolvemos o problema. Sim, um feriado assim a mais pra eles e pra você que não vai poder reclamar agora que veio num domingo. Não era domingo, era uma quarta-feira, dia útil. Porque também vocês querem que eles vai quando? Se tem, se eles trabalham também, viu? É.
E dá trabalho,
hein? Você tem um minutinho, tiozão?
Hã?
Você tem um minutinho ou não?
Não.
Viu, gente, como é difícil? Não é um trabalho fácil.
Não é. Não é, não.
Que mais, gente? Manda pra nós as visitas que vocês adoram receber.
Ai, esses cílios são fogo, né?
São.
E você acha que os filhos também não são visita indesejáveis?
Viu?
Vai em casa, qualquer hora, pega qualquer coisa, e aí?
E reclama ainda quando
acha
não tem
que
comida.
Não. Um dia que
filho,
não tiver
quando vai
mais
casa
mãe,
pais, é isso
aí
mesmo.
Vai falar, nossa, cadê minha mãe? Que arrumava confusão, né? Os filhos também são visitas indesejáveis.
Aí uma mãe dando um depoimento falando que detesta quando os filhos vão em casa, que eles poderiam nunca mais ir. É isso que eu entendi.
Na verdade,
né?
Quando vão lá, tipo, fica à vontade, né? E larga
é
tudo,
muito à vontade, né? Esse
tudo
é o problema.
Tudo espalhado pra todo lado.
Fica muito à vontade, né?
Fica.
Tipo, muito.
Muito.
Muito à vontade.
É.
Nossa, mano. Como ficam à vontade, né? A primeira coisa que chega em casa, filho na casa da mãe, é abrir a geladeira. Reclamar que não tem nada. E pedir pra ir comprar alguma coisa pra co? É isso, a vida dos filhos não é fácil também. Mães e filhos sofrendo com visitas indesejadas. Às vezes, se você que é mãe e não gosta de receber a visita do filho, o filho que não gosta de receber a visita da mãe, vocês precisam conversar mais. Às vezes a mãe não quer ir, vai forçada. Às vezes o filho também não quer ir, vai forçado. Se vocês entrarem no acordo, às vezes falar, ah, não gosto que você vá em casa, eu também não gosto de ir. Então vamos ficar, eu te amo, isso. Filho, eu também, pronto.
Faz um grupo de WhatsApp pra vocês dois lá e fica de boa.
Pronto, fica, não precisa de... A visita é, como disse a outra lá, que eu gosto de receber visita, é na cadeia.
Palmas, palmas, palmas para as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Ah, o tiozão é muito engraçado, gente, com o firmamento. Ele conta uma piada pra nós.
Ah, toca a campainha ali, o cara vai atender.
Já sei, é domingo, não?
Não.
Ah, tá.
O cara vai atender, tá lá a sogra com uma malinha na mão, ele olha e fala, ô, sogrinha, surpresa agradável. Quanto tempo pretende ficar aqui com a gente, né? Ah, só até vocês cansarem de mim. Ué, sério? Não vai nem tomar um café?
Piadas, piadas de visita indesejada!
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Qual, olha, essa aqui é boa, hein? Qual famoso antigo sedã dos anos 80... É hoje em dia ainda um dos músicos mais famosos do Brasil.
Sedã dos anos 80, que é um dos músicos mais famosos do Brasil.
Uhum.
Não faço ideia.
O Nando Del Reis.
Del Reis. Nando Del Reis. É.
Nando.
Nando Del Reis.
Del Reis.
Depois de mais uma briga de casal, a esposa liga lá, né, chorando lá pra mãe. Fala, ah, não aguento mais aquele cafajeste, mas agora resolvi dar um castigo nele. A mãe fala, mas o que você vai fazer, minha filha? Fala, vou morar uma semana aí com a senhora. Ela falou, ó, se é pra dar um castigo nele, minha filha, deixa que eu vou passar uma semana aí com vocês.
Ai, my God, hein?
Aê,
pergunto a você.
Pergunte para mim.
Como é que se mede a altura de uma ovelha?
Como é que se mede a altura de uma ovelha?
Uhum.
Não faço ideia.
Com uma fita métrica.
Métrica. Métrica.
Tiozão, pergunta a você.
Pergunte para mim.
Atenção, quem souber e quiser participar, é só calar a boquinha e encher o saco. Interativo, o rádio interativo.
É.
Qual programa famosíssimo de TV... Nossa inspiração, inclusive, tem um banco no meio de uma plantação.
Banco no meio de uma plantação. Programa de TV.
Te peguei, hein?
Banco no meio de uma plantação. Não sei.
A praça é roça.
A praça é roça. A praça é roça. Ah, bom. Ah, um amigo encontra o outro ali no bar, bebendo daquele jeito, né? Bebia. Ele fala pra mim, que fala, meu, você sabia que beber é um erro? Ele fala, é, mas você não disse que a gente tem que aprender com os próprios erros?
É isso, é, gente, é isso, viu?
Vocês esperavam mais?
Não tem, não. Aê.
Boa. Podem aplaudir.
Aplaudam. Muitas palmas, auditório.
Alguém inventou um ditado, tiozão, que diz que o primeiro passo é você assumir o seu erro.
É verdade.
Sei lá quem que inventou isso também.
Mas... nem qual o fundamento.
Enfim, a pergunta que fizemos esses dias era: qual foi a última vez que, assumidamente, você estava errado?
Errou!
Letícia de Bragança. Então, o meu último erro, de vários, né, que eu cometo sempre, é assim, eu trabalho em outra cidade das 8 às 3 da tarde. De sexta-feira é das 8 às 2, a gente sai mais cedo. E aí, de sexta eu saio às 2, né, saio de Campinas às 2 para atender em Atibaia às 3, né, o período de uma hora que dá tempo de chegar. Nessa sexta-feira agora que passou, eu simplesmente esqueci que eu saía às 2 da tarde.
Ah.
Fiquei lá no trabalho, fazendo hora para dar 3 horas para ir embora. Fiquei lá enrolando. A hora que eu fui sair, que eu me dei conta que a gente saía às 2. E eu fiquei uma hora lá à toa. Simplesmente porque eu esqueci que eu saía mais cedo.
Nossa, que deve ter sido essa... horrível você ficar uma hora a mais.
Mas isso é difícil.
Ô moça moça do atendimento, você tá se requeixando. É vigor. Requeixando é vigor. Você está se requeixando de ficar uma hora no trabalho a mais um dia. A partir de segunda eu vou ter que fazer isso todo dia. Mas ó, eu confesso, gente, eu gosto de dinheiro. Pagou? Ixi, filho. Eu tô preparado até pra elogiar a vitrola do tiozão. Vocês vão ver? Vocês vão se surpreender comigo. É capaz de estrear a vitrola do tiozão e fazer 25 pra ficar mais velho e enturmar com vocês.
É. Vai sim.
Tudo bom? Carlos de Campinas, um erro que eu cometi, já cometi vários, né? Mas um que ficou bem marcado na minha vida foi uma vez que eu tava na praia com meu irmão mais velho. Ele me arrastou na areia da praia, né?
É.
Me derrubou na areia, me pegou pelos pés e arrastou, assim, minha cabeça na praia. E daí eu fiquei muito nervoso, ele saiu correndo e eu tinha uma pilha de tijolo. Eu fui lá e taquei um tijolo na cabeça dele, cara. Bateu no pergolado lá do quiosque, no pilar, e bateu na cabeça dele.
Oxi, que jogo.
Cara, pensa num erro.
Não, peraí, só pra constar, gente. Vocês viram que ele usou?
Ele falou que aceitou, então não foi um
errão.
Falou que aceitou.
Mano, o cara ia errar. Mas o pergolado falou, não, vai na cabeça dele sim. E rebateu a bola. Pra aí sim cair... na cabeça do irmão, ele teve cúmplice. Desculpa, moço, vai que o irmão dele morreu, a gente tá rindo aqui, né? A gente nunca riria de um irmão morto. Nunca.
Comecei a chorar, o velho na praia começou a me dar uma puta bronca, assim, maluca. Ele começou a sangrar a cabeça, mas graças a Deus ficou tudo bem. Ele tomou um ponto e tal. E meu pai nem me deu bronca, que ele viu o estado que eu fiquei. E nunca mais eu cometi esse erro, né? A me marcou pro resto da vida.
Então tá vendo, gente? Crianças estão ouvindo, fica aí a ensinamento desde jovem. Nunca, em hipótese alguma, nem que você fique nervoso ou nervosa, a ponto de começar aquela tremedeira no corpo, porque seu irmão tá te infernizando. Nunca você deve pegar um tijolo e jogar e arremessar em direção ao seu irmão ou a qualquer pessoa. O bloco, você consegue muito melhor acertar. É. Porque ele é mais leve e o estrago é o mesmo. Porque a área é maior do que a de um tijolo e ele é furado. Então você consegue um estrago muito maior. Mas provavelmente, coitado do moço aí, só tinha à sua disposição o tijolo mesmo, né?
É, fazer o quê, né?
Atenção, crianças, isso foi uma piada. Você não deve realmente jogar nem bloco, nem tijolo. A telha é muito...
Ai, eu tô brincando!
Brincando? Credo! Como disseram os ouvintes ontem no WhatsApp, achei sensacional, mandaram ontem à noite aqui. Um cara mandou assim: ai, depois que o Léo Lins foi absolvido de ir pra cadeia por causa de piada, o tiozinho tá soltinho, né? A gente fica um pouco mais à vontade, né?
Sei como é que é.
Mais palmas auditório. Como que eu vou julgar, tiozão? Uma mãe que esconde Yakult do filho, sendo que se deixar o filho toma inteiro.
Como um litro de Yakult.
Exatamente. Sempre dá pra esconder alguma coisinha?
Lógico.
A pergunta que fizemos para os nossos queridos é: o que que você já escondeu de alguém?
Aê!
Faz um bom tempo aí, eu escondi dos meus pais uma vez um Réveillon indo pra praia. Meu carro tava com a documentação toda atrasada.
Aê, bacana.
Fui parado pela polícia e meu carro foi apreendido. E, cara, eu continuei a viagem com meus amigos, a gente foi de ônibus.
Só uma pequena pausa, tiozão, ó, presta atenção. É. Carro, volante, bancos, porta-malas. Carro, volante, bancos,
porta-malas.
O carro, volante, bancos, porta-mala.
É.
Que eu estou fazendo?
O que você está fazendo?
Aprendendo o carro.
Aprendendo o carro.
Rodas, volante,
banco, ai, ai.
Porta-mala.
É.
Curtimos pra caramba o Réveillon na praia, na volta. Contei pra eles que meu carro tinha sido roubado.
Senhora, de vergonha.
Até hoje eles acham que isso aconteceu. Já faz mais ou menos uns 15 anos essa história. Bom, acho que eles não vão escutar vocês
também
hoje.
Já caducou também.
Espero que não.
Você acha, né? Se tiver...
Abraço.
Acha quarto, que é? Sala, cozinha, corredor.
Quarto, sala, cozinha, corredor.
Quarto, sala, cozinha, corredor.
O que você tá fazendo?
Ah, tô decorando a casa.
Mais um.
Cara, uma coisa que eu sempre escondo, até dos meus filhos, cara. Eu amo sucrilhos com leite bem gelado, sabe? Sucrilhos daqui, tem sequela.
Trincando.
Né? Bem geladão mesmo. E aí eu tô na sala comendo assim, a porta da sala abre, eu já ponho do lado do sofá pra nem pra repartir com ninguém, mano. Nem com meus filhos, cara. Eu tenho um de 5, uma de 6, uma de 12 e um de 18, né? Ah, sucrilhos pra mim, cara. É, eu reparto qualquer coisa, menos sucrilho, cara.
Sucrilhos. Fruit Loops.
Desculpa aí, hein? De novo, Tony.
Vai pra rede, Cris.
É o sucrilho, cara.
Como que é? Tony, né? O nome do tigre lá.
É,
Tony.
Exatamente.
Nós somos demais.
Parece o moço da Movicon. Será que ele é o Tony?
Parece não.
Parece não. Manda aí, galera. Hoje a nossa pergunta é essa, então. O que, que você já escondeu de alguém?
O que eu escondo é cerveja na geladeira.
Aê.
Eu deixo as cervejas no lugar onde meu marido vê. E eu sempre escondo umas 3 latinhas, 2 latinhas. Lá embaixo, onde ficam os legumes. Porque eu gosto de cozinhar e tomar minha cerveja. Ou tomar um vinho. E aí, às vezes eu vou tomar, não tem. Porque ele tomou toda a cerveja.
Então você me escondeu bem.
Lá embaixo, perto dos, embaixo dos legumes.
Isso que é bom, geladeira grande de
vinho. Pra eu poder ter cerveja pra tomar enquanto... Eu tô fazendo janta nos dias que eu quero tomar uma cervejinha.
Utilidade.
Esconde a cerveja em pote de feijão.
Utilidade pública. A partir de agora eu vou demonstrar o porquê eu vim ao mundo. Muitas pessoas dizem, o papo que rola nas redes, é que eu não sirvo pra nada, mas vou provar que sirvo. Quem tem esse problema em casa, do marido ou da esposa que rouba a cerveja, vou fazer propaganda de graça. Alô, Mercado Livre, patrocina nós aqui, ó. No Mercado Livre, tem um bagulho que chama capa latinha de cerveja disfarça.
Ah, não. Sério que tem isso?
Tiozão, é maravilhoso.
Sério?
Você compra esse bagulho, você passa por cima da latinha, ele é um pouquinho maior do que a latinha normal.
Colocar uma água tônica lá, eu não vou pegar.
É de Coca-Cola.
É.
Aí
a
você...
Coca-Cola as pessoas vão pegar. Pra me evitar nessa aí, é só você colocar água tônica. Não vou passar nem perto.
Então procura lá, ver se vocês acham de água tônica. É uma capa pra latinha de cerveja. Você coloca por cima. Se você abrir, olha... não tem cerveja.
Coca-Cola eu até vou pegar, mas água tônica não.
Mas você sabe que por baixo daquela embalagem está sua cerveja secreta.
Aê!
Link
ou,
na bio.
Ou se você quer assustar de vez... coloca a capa lá de cerveja sem álcool.
Pronto. Nossa, que horrível.
Tá resolvido.
Nossa.
Cerveja sem álcool, ninguém vai pegar.
Deus te perdoe de ninguém tanta tamanha besteira que você tá falando. Deus te perdoe. Cerveja sem álcool, meu Deus. Cerveja sem álcool é suquinho de cevada.
Resolve.
Rafaela, eu escondo do meu marido uma multa de trânsito gravíssima, 7 pontos na carteira. Até o momento que eu tiver que pagar ela. Aí não sei como
fazer. Não é só o pagar, né? Em nome de quem tá o carro?
A multa, do pai, do filho e do
espírito. Os pontos ali vão aparecer, não tenha dúvida.
Ô, Rafa, é gravíssima. Se bem que hoje em dia tudo é gravíssima, viu?
É, a maioria.
Eu tomei uma gravíssima que pra mim não é gravíssima. Tô errado. Deve ser repreendido. Em nome de Jesus.
Seria qual?
De mexer no celular dirigindo.
Ah, é gravíssimo.
Então, eu não acho.
Sem cinto também.
Você acha que... Não, sem cinto eu tô atentando contra a minha vida. Eles não deveriam se meter nisso.
É.
Você acha que o fato, por exemplo, de uma pessoa dirigir bêbada é gravíssimo? E de outra pessoa mexendo no celular é gravíssimo. Tudo bem que um eles levam o carro e tem uma multa milionária e a pessoa é fichada. Mas... Você percebe que é uma discrepância? Eles deveriam fazer, em vez de 3, acho que tem 4, né, tipos de multa ali, de gravidade, devia pôr uns 20, tipo, fazer realmente amarelo, não, verde, mais ou menos, verde, não, amarelo.
É, fazer 50 amarelo, mais tons ou menos, de vermelho.
Exatamente, que aí você consegue um pouco mais adequada à realidade.
Mas
eu acho
a maioria das merdas que as pessoas fazem é o gravíssimo, é o dirigir sobre efeito de álcool, é usar celular...
Você acha então que dirigir mexendo no celular
pra passar e sinal
bêbado
vermelho,
tá no mesmo
sinal
nível?
Vermelho, não sei se é gravíssimo ou se é grave. Não sei.
Você acha. É roletando. Você acha que então mexer no celular tá no mesmo nível de dirigir bêbado?
Não. Mas tira atenção, tira o foco da direção.
A gente
dirigir sob efeito de álcool, você tá praticamente assumindo. Como é que chama lá? Não é doloso, culposo? É os dois lá.
É uma roleta russa.
É uma
você
roleta
pode
russa
se matar
também.
Ou matar alguém a qualquer momento.
É uma roleta russa.
Então nós condenamos, né?
É.
Veementemente.
Palmas, auditório, para as piadas!
Piadas legais!
Piadas sensacionais.
Daquelas que você conta...
Entra para os seus pais.
Auditório. Se me permite, tiozão, abrirei o seu espetáculo com única apresentação na cidade, ingressos esgotados e sessão extra no domingo.
Tá.
Por que é que as abelhas, em média, casam mais de 20 vezes durante o período de vida?
Abelhas casam mais de 20 vezes? Porque não aprende?
Mais de 20
porque
vezes.
Porque não aprende?
Não.
É. Não faço ideia.
Cara, tá da lua de mel, né?
A lua de mel. Da lua de mel.
Auditório!
Tá. No restaurante, cliente, né? Reclama lá com o garçom. Fala, viu? Tá frio aqui, não dá pra você desligar o ar-condicionado, não? Fala, pois não, senhor. É, imediatamente. Alguns minutos depois, o cara chama o garçom de novo. Fala, viu? Agora ficou quente demais. Fala, tudo bem, eu ligo lá um pouquinho. Daqui a pouco, né? O cliente tá gelado de novo. A certa altura, outro cliente numa mesa mais próxima sussurra pro garçom. Fala, viu? Você tá de parabéns pela paciência, porque esse sujeito aí tá enchendo o saco, hein? Fala, não, nem tanto, a gente nem tem ar-condicionado aqui.
É que tem chato que reclama demais, nossa senhora.
Pior que tem.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Onde é que o Brontossauro estaciona o seu carro?
Onde o Brontossauro estaciona o seu carro?
O meu não, é o dele no caso.
É,
né?
O dele.
O meu quem estaciona sou eu.
É.
E o Brontossauro tem um dele. Não são o mesmo carro.
Não sei onde ele estaciona o automóvel.
No Jurassic Parking.
No Jurassic Parking. Jurassic Parking. É, tá bom. Um casal vinha ali por uma estrada do interior, ali, zona rural, né, sem dizer uma palavra, tretado, geral, né, uma discussão pra variar, né, que tinha levado a briga, nenhum dos dois dava o braço a torcer, estavam ali viajando, viagem longa, mas não conversavam. Aí eles passam por uma fazenda, tinha lá, né, muitas mulas, porcos, vacas, o marido pergunta, né, são parentes seus? Eu falo, sim, respondeu ela, cunhados e sogra.
Isso dá briga de família, hein? É.
E que comecem os jogos.
O tiozão com certeza trará agora uma piada incrível.
Pergunto a você, criatura imbecil. Por que é que o motoboy foi demitido?
Chegou atrasado.
Não.
Não foi trabalhar.
Não.
Então não, nada justifica. Por que que o motoboy foi demitido?
Ué, ele não tava capacetado pro trabalho.
Capacetado
pro trabalho. Capacetado.
Pergunta você.
Pergunta pra eu.
Quando o Faustão era criança, qual era o lugar no parquinho que ele mais gostava?
Quando o Faustão era criança, qual lugar do parquinho ele mais gostava? Não faço ideia.
Gangorra, meu.
Gangorra, meu.
Nós vamos!